Portanto, aguardávamos a chegada do Sr. Presidente da Câmara do Fundão, acabou de acontecer. Saúdo em nome da Comissão os nossos convidados para esta audição, que tem lugar a pedir com base no requerimento do Bloco de Esquerda. E antes de passar a palavra ao Bloco de Esquerda, neste caso ao Sr. Deputado Pedro Soares, que habitualmente é o Presidente da Comissão, mas que hoje, por estar nas funções de Deputado do Bloco de Esquerda, não está neste lugar, e estou aqui eu enquanto Vice-Presidente, eu queria dar conta do seguinte. Quem fez o requerimento, portanto, o Bloco de Esquerda, vai ter 3 minutos para a apresentação do mesmo, a que se seguem uma intervenção de cada um dos convidados, 7 minutos. Depois há uma intervenção de cada um dos senhores deputados de 5 minutos e encerramos com uma intervenção, um comentários, aquilo que quiserem fazer, sim ou não, de cada um dos convidados, novamente 3 minutos. E neste caso, para não perdermos tempo e porque efetivamente isto é uma longa agenda, dou de imediato a palavra ao senhor deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda, para fazer a apresentação do requerimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos os nossos convidados e referir sucintamente, até porque as perguntas terei a oportunidade de fazer mais tarde, fazer uma breve caracterização daquilo que nos levou a apresentar este requerimento, que eu devo dizer foi aprovado por unanimidade, e que solicita a presença para esclarecimentos dos senhores presidentes da Câmara do Fundão e Figueirão dos Vinhos, de investigadores do Instituto Superior Técnico, da Faculdade de Engenharia do Porto, do Sr. Diretor-Geral da Direção-Geral de Engenharia e Geologia e do Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente e, mais tarde, do Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética. E porquê isto? Porque, de facto, nós consideramos que a situação é grave. E ela tem a ver com uma situação que, infelizmente, acontece com alguma frequência quando há explorações mineiras e que, neste caso, assume uma repercussão, assume uma dimensão grande e que está a preocupar as populações, os autarcas, as populações e investigadores que estão, de algum modo, ligados a estas matérias. E refere-se, de facto, a uma escombreira de dimensões impressionantes que, neste momento, existe em Cabeça do Peão, no Conselho do Fundão, e que resulta da deposição de uma quantidade enorme de lamas, de resíduos, que já foi percebido através de vários investigadores que são altamente tóxicas, porque estão contaminadas com metais pesados, poderei nomear alguns, arsénio, chumbo, zinco, cobre, cádmio, manganês, etc., e que não bastasse esta toxicidade, esta situação grave que já foi detectada nestas lamas, há também o risco de uma ruptura iminente da escombreira e, portanto, a possibilidade de espalhamento dos resíduos por uma vasta área, com a possibilidade, inclusive, com o risco grave de contaminação da bacia hidrográfica do Rio Zêzere, com todas as consequências que nós percebemos desde logo a sua gravidade, tendo em conta que o Rio Zêzere é, para além de um rio com bastante importância no nosso país, no nosso território, tem também um papel fundamental no abastecimento da área metropolitana de Lisboa. E é preciso dizer que esta escombreira é o resultado da extração principalmente de wolframio na mina da Panasqueira, de uma empresa, Beraltina & Wolfram, que em 96 abandonou este terreno e não tendo procedido a qualquer requalificação da zona, em que colaborou durante cerca de um século com uma intensa atividade de extração mineira. E precisamente desta extração resultaram estes resíduos que neste momento estão sem tratamento, estão ao ar livre, estão em risco de, inclusive, poderem resultar numa situação de enorme gravidade. E termino já, Sra. Presidente, só para dizer que recebemos recentemente um ofício da Câmara Municipal de Figueirão dos Vinhos, em que reitera, em que demonstra também grande preocupação pelo perigo iminente da derrocada desta escombreira e da possibilidade dela vir, de facto, a afetar uma área relevante para o território nacional. E, portanto, a situação é de extrema gravidade e exige uma intervenção urgente para além de assunção de responsabilidades sobre esta situação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra, fazendo sem que antes faça uma pequena correção que tem a ver com o seguinte. Agora, cada um dos intervenientes, e eu vou dar a palavra sem nenhuma ordem especial pela ordem que está aqui posicionada no guião que me entregaram, mas queria dizer, agora tem 7 minutos cada um para intervir. Depois, cada grupo parlamentar, eu tinha dito que tinha 5 minutos, mas são 5 minutos, são 3 minutos. Os 5 minutos são depois, para a ronda final, para os nossos convidados. Que 5 minutos para cada um, não é 5 minutos a dividir por 6, que era uma coisa um bocadinho difícil.
E, Senhora Presidente, permita-me, eu creio que 3 minutos para cada grupo parlamentar poderá ser pouco sobre este tema, mas nós aceitamos este princípio. Vamos ver se os grupos parlamentares conseguem fazer a sua intervenção. Vamos fazer este esforço, mas de facto parece-me... Sempre soubemos que a senhora Presidente era muito tolerante.
Então, passando de imediato a palavra ao senhor Presidente da Câmara Municipal de Fundão, Dr. Paulo Fernandes, por favor.
Muito bom dia. Antes de mais, agradecer a possibilidade de podermos aqui estar numa sessão com variedíssimas entidades, muitas delas já velhas conhecidas desta situação e com as quais já tivemos institucionalmente inúmeras reuniões e inúmeros contactos. Bom, em primeiro lugar, talvez a referenciar aquilo que talvez seja do conhecimento geral, mas eu gostava de repetir, nós estamos perante aquilo que é conhecido pelo coto mineiro da Panasqueira, tem sensivelmente 20 km quadrados, há mais de 100 anos que se faz exploração de wolframio naquele coto mineiro, e o coto mineiro basicamente apanha três municípios na sua área original, a grande esmagadora maioria dessa área no município da Covilhã, sensivelmente 80% da área do coto mineiro da Panasqueira está no município da Covilhã, depois uma área muito pequena no município da Pampelhosa da Serra e sensivelmente 15% do coto mineiro está na parte do município do Fundão, num sítio chamado Cabeça do Peão, também conhecido por Rio, também por noutras linhas também, conhecido por antigo sítio da lavagem, da lavaria. São todos nomes para relatar, digamos, o mesmo espaço geográfico. Essa concessão teve várias deambulações, mas na prática a empresa Beralten Wolfram foi sempre o fio condutor empresarial que esteve nessa empresa, sendo que o Estado português foi sócio dessa empresa também durante bastantes anos, sobretudo numa fase muito complicada da existência dessa mesma concessão, nos anos 70, anos 80, e que, obviamente, teve, de facto, uma comparticipação importante para, na altura, evitar o quadro de encerramento dessa empresa. Eu diria que essa empresa teve, e a concessão mineira teve sempre momentos cíclicos, tal como é hábito nestes quadros dos minerais, tendo, sobretudo, depois uma outra crise muitíssimo grave nos anos 2004 e 2005, que teve também para encerrar, para além das que eu já referenciei ao longo dos anos 70, 80 e também meados dos anos 90, que basicamente teve sempre graves problemas no quadro da sua existência. A concessão mineira, em 2005, foi retirada dessa concessão mineira a parte do Cabeço do Peão, que foi desativado dessa concessão mineira. Por isso, nós estamos a falar da vertente do Cabeça do Peão, que hoje formalmente não faz parte da concessão mineira inicial, tendo, obviamente, os quadros do passivo ambiental lá existente, nomeadamente em três facetas, até para separar um pouco as vertentes. Uma, conhecidos os equipamentos mineiros por escombreiras, as escombreiras que batem basicamente na linha do Rio Zedo, de dimensão grande e que têm geralmente os seus problemas hoje geotécnicos principais têm a ver com pequenos ravinamentos, fissuras que em termos de manutenção vão tentando sendo controladas. A segunda parte é uma barragem de lamas que tem sensivelmente uns perto de 80 anos de existência e diria que está desativada basicamente desde os finais dos anos 80, está desativada há cerca de 35 anos que ela praticamente ficou desativada, tal como na componente das escombreiras já há décadas, realmente sempre nos 30, 35 anos que houve um desativamento da atividade mineira naquele espaço, ficando sempre pequenas intervenções de manutenção, mas do ponto de vista, digamos, da produção, ela há mais de 30 anos, posso dizer com segurança, que está completamente concentrada do lado direito do Rio Zedro, ou seja, basicamente num sítio chamado Barroca Grande, que é o núcleo central, que coincide com a área administrativa do Conselho da Covilhã. Nós, município do Fundão, desde basicamente o princípio do milénio, ou seja, há sensivelmente 20 anos, olhando para aquele problema existente, olhando para uma área que estava praticamente abandonada, havia uma supervisão, mas praticamente como a área ficou desativada em termos minerais, nunca mais houve ali, de facto, uma linha de investimento, havia uma supervisão, digamos, muito leve sobre aquele espaço. Quisemos, obviamente, olhar com responsabilidade, do ponto de vista da gestão do território, e procurámos encontrar aquilo que eram caminhos muito envolventes, muito colaborativos, por isso é que eu falo que há aqui muitas entidades com as quais já há muitos anos trabalhamos e colaboramos neste processo, para fazer aquilo que, no nosso entender, faltava. Faltava pensar no pós-mina, as minas são todos recursos limitados, é preciso pensar o que é que vai acontecer quando as minas encerram e é preciso pensar de uma forma integrada. As minas da Panasqueira são também, obviamente, um grande ativo daquilo que é a nossa história, até estão conectados com a nossa história mundial. Eu recordo que as minas da Panasqueira chegaram a trabalhar 10 mil pessoas nas minas da Panasqueira a quando da Segunda Guerra Mundial. É ainda hoje, se não a maior, uma das maiores minas de wolframio da Europa, foi durante anos uma mina de wolframio, digamos, do ponto de vista mundial, com uma repercussão, obviamente, mundial, e está completamente conectada com a história de Portugal, nomeadamente com aquilo que foi a negociação da neutralidade portuguesa na Segunda Guerra Mundial, que teve muito como contraponto aquilo que foi acontecendo à volta da questão do wolframio. Para além disso, há um exercício, eu diria, uma emergência até de memória, porque nós estamos a falar de 12 gerações de mineiros, muitos deles, infelizmente, por questões de saúde, como todos nós conhecemos, morriam cedo. Há uma questão de exercício de memória que, obviamente, era muito importante nós termos também em conta quando pensamos no quadro da Minas da Panasqueira. Ou seja, a Minas da Panasqueira, no ponto de vista integrado, tem a dimensão da memória, tem a dimensão da arqueologia industrial, tem a dimensão geológica e, obviamente, tem a dimensão ambiental. E tudo isso foi agarrado pelo município há sensivelmente 20 anos, num programa, um projeto chamado Projeto Rio Integrado, que tinha como fim sempre esta questão da preparação do que é esta questão do pós-mina e tinha, obviamente, também a elaboração do tal plano de gestão ambiental. Esse plano de gestão ambiental foi sendo elaborado em consórcio com muitas entidades que aqui são presentes, a Universidade do Porto, da Faculdade de Engenharia, em determinado momento o Instituto Superior de Técnico também, uma relação muito forte com a Direção-Geral de Geologia e Minas, a própria empresa Beraltino, outros municípios, obviamente, vizinhos que também fomos chamados para encontrar e fizemos um plano. Esse plano teve várias fases. uma primeira fase executada pelo município com acesso a fundos comunitários antes de 2005, onde, entre outras coisas, fizemos o primeiro trabalho na Arsénio Pirite, junto à povoação, porque o Cabeço do Peão, para além dos equipamentos mineiros, também é uma aldeia, uma localidade onde vivem, de facto, mineiros, e fizemos essa primeira intervenção de selagem das primeiras intervenções, desvios de águas pluviais, e fizemos então dois projetos, chamado, eu vou mesmo terminar, porque é fundamental terminar esta parte, que é o que nós chamamos o Programa de Intervenção de Requalificação Ambiental do Rio, que teve duas fases, sendo que a primeira fase foi executada no âmbito do POVT, com o apoio da EDM, a empresa que tem a gestão, digamos, das minas abandonadas do nosso país, e a segunda fase, que nós candidatámos no POSEUR, teve como consequência a não possibilidade de ser aprovado, porque basicamente batemos no princípio do poluidor pagador. E foi aí que tivemos uma dificuldade tremenda do ponto de vista de poder haver o financiamento, e durante estes anos todos, só reitero, que procurámos sempre o município ser a entidade muito proativa na angariação de apoios e de entidades, pedindo sempre, durante esses anos todos, que as minas da Panasqueira fossem integradas naquilo que é o programa das minas abandonadas e, mais recentemente também, naquilo que é um inventário dos espaços de perigosos mineiros que não está integrado. Ou seja, as minas da Panasqueira, no Cabeço do Peão, não está integrado no âmbito desse processo, que tem sido um enorme constrangimento. Não está nas minas abandonadas, esta questão é um enorme constrangimento para aquilo que é o cabal, vamos chamar, o cabal capacidade de todos para intervir naquele espaço.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Compreendo que é muita história para contar em 7 minutos, mas agradeço-lhes algum poder de síntese. Compreendemos também que vieram de longe para este contacto, que 7 minutos é pouco tempo, mas 10 minutos... já começa a ser muito tempo. Portanto, passo de imediato a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Figueirão dos Vinhos, Jorge Manuel Fernandes de Abreu, por favor.
Muito bom dia, Sra. Presidente, cumprimentar a Sra. Presidente e, na sua pessoa, cumprimentar todos os presentes. Jorge Abreu, Presidente da Câmara de Figueirão dos Vinhos, eu vou ao encontro da preocupação da Sra. Presidente, nomeadamente ao nível da gestão de tempo, porque da minha parte, e Figueirão dos Vinhos é um concelho do Norte Distrito de Leiria, em que é banhado pelo rio Zêzere, e a nossa preocupação tem a ver com o possível risco e colapso da barragem de Lamas, ou a iminência de haver, digamos aqui, algum risco ambiental que possa pôr em causa, nomeadamente, a qualidade da água. Porque Figueirão dos Vinhos é abastecido pela barragem de Cabril, que fica a jusante das minas da Panasqueira, e a nossa preocupação é essencialmente essa. Nós sabemos que é um problema, e em conversa com o meu colega Paulo Fernandes, não é de fácil resolução, sabemos toda a complexidade que tem este caso, mas nós com isto, e fomos, quer ao nível da Câmara Municipal, em reunião de Câmara, quer na Assembleia Municipal, por um movimento independente, com assento na Assembleia Municipal, que manifestou preocupação, que no fundo é a preocupação das populações. A qualidade da água sempre foi um ponto forte naquela região, nomeadamente no nosso concelho, sempre primámos por isso, e aparecemos aqui essencialmente pela preocupação, como temos nós, o Conselho de Figueirão dos Vinhos, possivelmente outros, com certeza que não deixam de ser diferente e ter este pensamento ou esta preocupação. Por isso, quero transmitir essencialmente o que nos traz aqui é a preocupação. Sabemos que é um ponto difícil de resolver, com alguma dificuldade, mas estamos aqui com o intuito proativo no sentido de colaborar com tudo o que for necessário, tudo o que for possível dentro da nossa pequena dimensão. É para isso que cá estamos, Sra. Presidente. Obrigado.
Muito obrigada, Presidente. Já corrigiu aqui esta questão de uma forma muito interessante. Então, a palavra agora ao Sr. Diretor-Geral de Energia e Geologia, Engenheiro João Bernardo.
Muito bom dia, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite de poder estar aqui presente e prestar os esclarecimentos necessários. Agradeço também a correção, porque de facto tínhamos sido convocados em nome de Direção-Geral de Engenharia e Geologia, e o nome correto é Energia e Geologia. E dito isto, eu queria apenas aqui fazer dois enquadramentos, um deles relativamente à instituição que represento, à Direção-Geral de Energia e Geologia, porque efetivamente ocorreram nestes anos e nos anos que são essenciais para esta questão da cabeça do peão, um conjunto de fusões e distinções de organismos. E, portanto, é preciso também perceber como é que estas coisas ocorreram e um bocado, enfim, dar a história daquilo que foi a concessão desde o início. Tanto quanto sei, as minas da Panasqueira, portanto, são objeto de um alvará régio de 1904, portanto, existe, como disseram muito bem os seus presidentes, há mais de 100 anos e, portanto, este alvará régio foi convertido depois num alvará da República. E finalmente, numa concessão, quando os alvarás foram depois transformados em concessões, numa concessão a partir dos anos 90, e neste caso concreto foi assinada a concessão com a antiga Direção-Geral de Geologia e Minas, já extinta, em 1992. Portanto, a partir daí esta concessão ficou ativa. Curiosamente, a empresa em 93, um ano logo a seguir à concessão, abandonou esta área da escombreira e, portanto, passou a lavaria e a escombreira para outro sítio, mantendo, obviamente, a extração no mesmo sítio. E, portanto, abandonou esta zona em 96, definitivamente. Depois, em 2005, aquilo que viemos a saber, já a Direção-Geral de Geologia e Minas também tinha sido convertida em 93 em Instituto Geológico e Mineiro, portanto, apenas uma alteração de designação, mas em 2005, quando há um acordo entre as partes, entre a Câmara Municipal e a empresa, para a desafetação e a passagem desta área da concessão para a propriedade, ou pelo menos a intervenção da responsabilidade da Câmara Municipal, a Direção-Geral de Energia já tinha sido formada, tendo absorvido parte do Instituto Geológico e Mineiro, portanto, parte da parte administrativa, digamos assim, do Instituto Geológico e Mineiro, tendo a grande parte, 200 e tal funcionários, passado para o hoje conhecido Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia, onde estão. Portanto, a grande parte do IGM foi para lá. Portanto, nós, aquilo que era a responsabilidade da Direção-Geral de Energia e Geologia nesta fase era apenas fazer a desafetação e, portanto, assinar a desafetação e impor as condições a essa desafetação. Essas condições foram muito claras. A Câmara Municipal do Fundão assumia, a partir da desafetação, a execução de todos os trabalhos de manutenção da área desafetada, do espaço urbano, da escombreira, da barragem de lamas e respectivas valas de drenagem de base e coroamento da barragem e estação de tratamento de águas provenientes das escorrências. Portanto, isto ficou consagrado neste despacho de desafetação, feito por o seu ministro, delegado no seu secretário de Estado na altura, e ficou também previsto que a Câmara Municipal do Fundão e a concessionária mineira partilhassem responsabilidades relativamente ao controle de estabilidade da escombreia e barragem de lamas. Portanto, isto foi o que ficou. A partir de 2005, desafetada esta área da concessão mineira, a Direção-Geral de Energia deixou de ter qualquer responsabilidade ou qualquer intervenção nesta área e, portanto, limitámos a acompanhar, enfim, de uma forma sem poder de intervenção, porque, no fundo, aquilo que se transformou foi uma concessão ambiental, passou a ser um passivo ambiental e, portanto, saiu da nossa área de competência. E, para já, era só isto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Senhora Diretora-Geral de Energia e Geologia, Engenheiro João Bernardo, e passo a palavra agora à Engenheira Mercedes Ferreira, que representa a Agência Portuguesa do Ambiente.
Muito bom dia, excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão. Na sua pessoa, cumprimento todos os membros eleitos e aqui presentes. Enquanto vou ser um pouco breve, a APA, enquanto isto público, desde já referir que está disponível para abordar todas estas questões numa atitude parceira de encontrar soluções para problemas como este, que já foi aqui relatado o seu histórico e que me dispenso de facto de repetir em termos cronológicos, digamos assim. referir no que refere à agência, no que se refere à Agência Portuguesa do Ambiente e a sua intervenção direta neste processo. Essa intervenção decorreu essencialmente numa fase, na fase em que aqui já foi referida, de pedido de parecer à APA a uma candidatura que a Câmara Municipal do Fundão, no âmbito dos trabalhos que aqui se foram explicados, submeteu ao POCUR para desenvolver uma outra fase dos trabalhos que estavam a decorrer. Porque é que este aviso não foi concluído? De facto, porque não estava instruído de acordo com o que era exigido nesse primeiro aviso do POCUR. Portanto, havia exigências, particularmente naquilo que era necessário demonstrar, que era a aplicação do poluidor-pagador. De facto, quem era quem o responsável nesta matéria? E se formos ver o enquadramento legal de tudo isto, de facto, há aqui dúvidas e há aqui, na nossa opinião, responsabilidades, quer do promotor, quer eventualmente da Câmara Municipal, quando depois aceita esta cedência. E, portanto, foi com base nisso que o parecer da APA, que é um mero parecer que tem que ser dado à entidade de gestão do POCUR, de facto referiu e pediu elementos, portanto fez um pedido de elementos à Câmara Municipal, no sentido de que fosse demonstrada de facto esta questão de quem era o responsável ou quem seria o detentor desta responsabilidade. Para além disso, houve ainda a necessidade da apresentação de uma análise preliminar quantitativa de risco ambiental e toxicológico relativo ao armazenamento dos rejeitados no cabeço do peão, que também não foi consolidada na altura e que não foram entregues todos os elementos que dariam, portanto, provimento a essa a candidatura. Portanto, o processo de candidatura ficou parado por estes motivos, sendo certo que também não foram enviados à APA os pedidos de esclarecimento que poderiam eventualmente ter dado seguimento a este assunto. Só a título de curiosidade e para, pelos dados que nós temos na Agência Portuguesa do Ambiente, posso referir que, por exemplo, em relação às questões relacionadas com os recursos hídricos, há neste momento, e com base não propriamente no cabeço do peão, que já terminou, portanto, em 96, e portanto, e segundo o enquadramento legislativo, teria, independentemente de tudo o que aconteceu aqui com o município do Fundão ou não, teria que ter tido um plano de encerramento adequado, aliás, no âmbito do licenciamento, creio eu, que a própria DGEC teria que acompanhar e de certa maneira obrigar o promotor a cumprir, o que, segundo o enquadramento legal da altura, teria que estar culminado em 2001, o que não aconteceu, e portanto isto também não é um panorama que seja único, há vários casos nestas áreas da extração mineira. Pese embora isso, e com base na monitorização que nós temos obrigatória de uma licença ambiental que é atribuída à atual exploração na Barroca Grande, os dados e as conclusões que temos de uma análise preliminar de dados de 2019 referem que as massas de água ali existentes não têm evidências de problemas críticos ao momento. Obviamente que a questão da instabilidade e do desmoronamento que foi aqui falado e pode existir, como pode existir em qualquer situação desta natureza, obviamente que conduzirá a um problema ambiental que terá que ser resolvido, mas a monitorização feita hoje em dia é bastante exaustiva, a vários níveis, e revela de facto que não estamos ainda em situação de referir que as evidências de qualidade da água nas albufeiras do Cabril, Bolsa e Castelo de Bode estejam afetadas para nós nos preocuparmos ao ponto de ter impactos no consumo humano. Valores são até compatíveis com aquilo que a ETA, a Estação de Tratamento de Abastecimento da Albufeira de Castelo do Bode, permite admitir. Portanto, eu se calhar ficava agora por aqui. Se for necessário, entretanto, mais alguma coisa, contribuirei com mais.
Muito obrigada, Sra. Engenheira. E agora vamos ouvir o Sr. Professor António Manuel Antunes Chiusa, por favor.
Bom dia a todos. 7 minutos é um tempo realmente muito curto. Vou tentar falar com a maior velocidade possível. Primeira coisa, relembrar que realmente houve 8 donos da empresa entre 1911 e agora. Desde 1990, na realidade não foi uma empresa, foram 5 empresas que estiveram realmente no local. Nós fizemos, no âmbito, enfim, de até colaboração com a Câmara Municipal do Fundão e por interesse científico próprio, muitos estudos relativamente à situação de cabeça do peão, que culminou presentemente numa análise quantitativa de risco ambiental e toxicológico relativamente a esse local, e vou tentar transmitir essa informação de uma forma quantitativa e de uma forma muito sumarizada, dadas as exigências de tempo. Existem vários problemas ambientais. Os dois principais problemas ambientais têm a ver com um armazenamento de uma pilha de arsenopirite que foi selada no início deste século e que neste momento se encontra em bastante estado de degradação. Mas não é o problema principal. O problema principal realmente são os rejeitados, portanto, os rejeitados do processo de tratamento. Existiu uma instalação de tratamento chamada Lavaria no Fundão que processou minérios e uma parte eram processados por flutuação, portanto, que exigia um calibre muito fino, são partículas de muito fina granulometria, com uma média de calibre da ordem de 26 micra, que estão armazenados nesse local. Foi feito, digamos, um inventário muito detalhado, podemos dizer que existe um inventário, são 730 mil metros cúbicos de lamas, apesar que o volume na área é muito maior, porque existem realmente as estruturas de suporte dessas lamas, nomeadamente as paredes da barragem de contenção, o que dá um volume da ordem de 1 milhão e 200 mil metros cúbicos de material, e existe também material que resultou para alisamento das formas e para suporte lateral, o que dá um total da ordem de 2 milhões e 630 mil metros cúbicos. Portanto, fizemos este levantamento com base na topografia original, que conseguimos digitalizar, passar para o modelo 3D, depois fazemos um levantamento por drone, que levantou a topografia atual, e por diferença entre os dois, podemos realmente tirar estas conclusões. Como disse, as partículas são partículas de muito fina granulometria. Fizemos um elevado plano de amostragem da área, que consistiu na recolha de 80 amostras, localizadas numa malha regular, quadrangular, 40 das quais a uma profundidade relativamente pequena, digamos 30, 40 cm, e outras 40 a cerca de 1,5 m, 2 m de profundidade. Podemos dizer que o principal problema, há mais, mas o principal problema é realmente o arsénio. Temos uma concentração média em arsénio que é realmente abismal, da ordem de 15,5%. E vamos encontrar também cobre, zinco, volframe, ok? Fundamentalmente o volframe não é um elemento tóxico, mas a concentração é de tal modo elevada, 0,39, que é superior à alimentação atual da mina da Panasqueira, apesar que não é reaproveitável na instalação existente, dado realmente a sua fina granulometria. As partículas grosseiras, que são impropriamente também chamadas escombro, que não são escombro, são rejeitados grosseiros no processo de tratamento, não oferecem grande perigo, têm uma concentração média em arsénio de 0,55 e desse material existem muitos milhões de toneladas que não estão quantificadas, nem vale realmente a pena quantificar. Construímos um modelo do local que se baseia mais ou menos no seguinte, digamos, o local foi deposto, isto se sabe, sob o ponto de vista estérico, foi uma barragem tipo, desculpe utilizar, enfim, linguagem técnica, upstream, portanto, em que temos uma parede de areia que foi compactada e que é relativamente permeável e que constitui, digamos, a parede lateral de sustentação. Ele foi construído numa zona relativamente plana, tem uma grande recepção de águas de escorrência, uma vez que foram construídas outras escombreiras realmente ao lado. Essa é a água que cai no interior dessa deposição das lamas, vamos chamar assim, um nome vulgar, deposição das lamas. Naturalmente, portanto, terá, parte será infiltrada, parte será evaporada. Evapotranspiração não teremos muita, porque não temos realmente plantas no local, e ela vai realmente, grande parte, ficar armazenada nos poros do local, uma vez que a porosidade que foi medida é extremamente elevada e pode-se considerar assim da ordem de 50%. A água escorre até realmente ao fundo, ao bedrock, vai ocupar uma altura elevada dentro do armazenamento, haverá uma zona de infiltração, uma zona saturada, e depois ela vai realmente sair, haverá um determinado volume que foi estimado, pelo fundo, ok? Ou seja, no local em que a parede de sustentação vai encontrar a antiga colina onde foi construída realmente este armazenamento, não é? Pronto, esse volume pode ser mais ou menos estimado, não é? Estimamos esse valor na ordem de cerca de 22,7 metros cúbicos dia. Naturalmente que isto é média anual, mas tem variações sazonais, naturalmente, não é? Não é o mesmo valor ao longo do ano. Ora, isto implica que existe uma grande quantidade de materiais pesados, metais pesados, no interior do armazenamento. Podemos, enfim, estimar da ordem de 250 mil toneladas de arsénio, 9.767 de cobre, 23 mil, enfim, números redondos, de zinco e 6.350, grosso modo, okay? Aproximadamente, na realidade, 49, de wolframio. Outro grande problema são realmente essas escorrências que vêm do armazenamento de rejeitados e que vão sair pela base da parede de sustentação. Em primeiro lugar, vão originar a lavagem, ok? E pode ser uma das grandes origens para um futuro acidente, realmente, da areia que está imediatamente inferior, vai criar um sulcalco, isso já é visível em várias zonas, toda a zona por onde, digamos, onde estão armazenados os resíduos, vê-se a olho nu, é perfeitamente visível, e vai escorrer essa água que esteve armazenada durante tempos de residência, que estimamos da ordem de entre 7, qualquer coisa, a 10 anos, depende agora de, realmente dos pressupostos que sejam adotados. Essa água é uma água que tem extremamente ácida, porque resultou do processo, há um processo de oxidação de sulfuretos de ferro e da arsenopirite, que é um sulfureto de ferro e arsénio, portanto é extremamente ácido, pH, enfim, 2,6 a 3,8, e tem elevadas concentrações em arsénio, que podem variar entre 561 a 21 mil microgramas por litro. O valor mínimo que consideramos nas nossas medidas, enfim, que adotamos, depois posto o impacto, foi da ordem de 6.300 microgramas por litro. Felizmente que, como existe uma grande quantidade de ferro, a concentração de ferro no local é da ordem de 27, 28% aproximadamente, esse ferro é também oxidado, portanto as pirites são oxidadas, vão originar oxidróxidos de ferro e felizmente os oxidróxidos de ferro são excelentes sorbentes do arsénio, o que significa que esta água escorre, ao ser escorrida, entra em contacto realmente com as partículas de oxidróxido de ferro que existem e que faz parte da composição realmente do material, são sorvidas e faz com que realmente a concentração que é lançada no rio seja bastante mais baixa. Em compensação, os sedimentos e todas as partículas sólidas têm uma elevada concentração em arsénio. Na análise de risco que nós elaboramos, consideramos dois cenários: a situação atual, em que nada ocorre, e uma situação realmente de ruptura parcial da barragem de rejeitados.
Sob o ponto de vista de elementos, temos que, como vos disse, existem vários elementos que são tóxicos e que são carcinógenos, mas, digamos, a prevalência do arsénio é tão modo elevada que, como acontece normalmente em estudos deste tipo, um só elemento é responsável por 99% de, realmente do impacto total. O arsénio apenas foi considerado. Neste estudo, tivemos em conta realmente as concentrações na água. Para isso, digamos, construímos um modelo em que a água do rio Zezer, tal como vem naquele ponto, ok, que traz já cerca de 4 microgramas por litro, é baixo, como realmente disse a representante da Direção-Geral do Ambiente, realmente não há aqui grande problema na água. A água que vem da mina da Panasqueira, Ribeira das Casinhas, tem uma concentração à volta de média 13 microgramas por litro, ultrapassa por vezes, não agora que tem uma instalação nova, mas na altura que foi medido, realmente o valor permitido. E isto é misturado com muita pequena quantidade que vem da barragem de Lamas, mas que terá um caudal, que terá uma concentração da ordem de 63 mil microgramas por litro. Isto origina uma concentração média que é aceitável, sob o ponto de vista da água potável, da ordem de 5,3 microgramas por litro. Pronto. Ok. Indo diretamente aqui a alguns pontos que eu quero focar, portanto, o estudo foi feito em detalhe, digamos, nestes dois cenários, e o que se pode realmente concluir é que, quer num cenário, quer noutro, realmente a situação é não aceitável. No cenário tal como estamos, vamos ter que realmente valores de toxicidade por ingestão e por contacto dérmico, não por inalação. E fizemos grandes campanhas de medição e obtenção de poeira e continuamos, vamos ter resultados recentes que realmente não são aceitáveis, e vamos também encontrar um risco carcinogénico por ingestão e por contacto dérmico, mais uma vez por inalação realmente não se verifica. Naturalmente que num cenário de catástrofe em que haveria, e o cenário que consideramos não foi uma ruptura total com libertação total de material, foi apenas uma libertação parcial na zona onde atualmente a parede tem menor altura, a parede, digamos, para reter as águas pluviais tem apenas, ali uma zona tem perto de meio metro apenas, o resto já foi realmente erodido, e em que existe realmente uma grande erosão da parede de sustentação da barragem, portanto considerou-se uma libertação de 200 mil metros cúbicos de sólido, juntamente com 90 mil metros cúbicos de lixiviado, com esta concentração média, e isto corresponde, e foi realmente estudada também esta solução. Naturalmente, caso esta solução... Estou mesmo a acabar. Ok. Vai ver o espalhamento dos resíduos por uma grande área, depende da espessura média dos resíduos, não é? Entre 5 a 10, por exemplo, uma espessura de 5 milicentímetros, vamos ter uma deposição numa área de 92,1 hectares. Não vamos ter, mais uma vez, problemas com água, apesar de haver toda esta libertação, a água que chegará realmente à barragem do Cabril estará ainda abaixo dos 10 microgramas por litro. Deixe-me só dizer uma coisa, finalmente, para acabar, que é okay, dizer o seguinte, que existe uma a diretiva comunitária 2006-21 da CEE, que obriga realmente a fazer uma atualização periódica das minas que necessitam de atualização nesse país. Em Portugal, digamos, o levantamento foi feito nos anos 99, salvo o erro, e depois foi feito esse tal reinventariação obrigatória em 2012, em 2013, e tem que ser tornada pública. Encontrei-a realmente na internet, está numa folha Excel, e o que realmente lá diz... Ok, deixe-me aqui só... Não,
já do grupo que
é só porque realmente é importante. Isto é que realmente os rejeitados não provêm de uma mina abandonada, é o que lá está escrito, contém resíduos já encerrados. Os resíduos provêm de uma mina subterrânea, o que é evidente, são classificados na categoria A, portanto, do ponto de vista ambiental, realmente são perigosos, podem originar dano físico, não originam lixiviação de contaminantes, águas ácidas, poeiras e não afetam o normal uso do solo, não têm outros impactos negativos e, fundamentalmente, é isto, ou seja, realmente não corresponde de maneira nenhuma à realidade, dado que, na altura, existia já dezenas de estudos publicados que mostravam a periculosidade da situação. Era tudo o que tinha para dizer.
Professor, realmente, muito curto, imagino, foi mais do dobro do que estava previsto. Agora, o que lhe peço, por favor,
e porque
foi muito interessante, a exposição que aqui nos trouxe, eu peço-lhe, por favor, se depois nos pode deixar aquilo que era o documento que o orientador que estava a utilizar.
O estudo era a Câmara Municipal do Poço.
Muito bem. Nós agradecemos, porque depois será distribuído a todos as senhoras e os senhores deputados. Muito obrigada, Presidente. E, para encerrar esta primeira ronda, passo a palavra ao Sr. Professor Alexandre Pinto, do Instituto Superior Técnico. Faz favor, Sr. Professor. Agradecendo-lhe, por favor, de ver se consegue, dentro de 7 minutos, realmente.
Menos. Não preciso tanto.
Oh, muito obrigada. Muito obrigada.
Antes de mais, agradeço em nome do Instituto Superior Técnico a oportunidade para estar nesta comissão. Portanto, eu venho cá falar da questão, sobretudo da questão geotécnica, não é? E pegando aqui um bocadinho na continuidade daqui das conclusões do professor Fiuza, eu diria que nós aqui temos uma situação que é algo semelhante àquela que infelizmente ocorreu, como vocês têm conhecimento, no final do ano passado. Ou seja, do ponto de vista geotécnico, nós temos uma situação temos uma encosta, portanto essa encosta tem que ser analisada do ponto de vista da estabilidade local. A estabilidade local ela não tem, porque existe já ravinamento abundante. Parte desse ravinamento deverá ter a ver com a infiltração das águas que vêm da barragem que está no topo da encosta. Ou seja, há percolação de água o ano inteiro, não é só quando chove, e isso ajuda a que o ravinamento que se observa seja justificado. Mas mais grave será um problema de estabilidade ou de instabilidade global, não é? Portanto, nós temos uma encosta com uma muito íngreme, E foram depositados, portanto, estes materiais nessa encosta e eu diria que seria muito importante fazer um estudo de estabilidade geotécnica desta encosta, de estabilidade global, para ter em conta não só as infiltrações que vêm da parte de cima da barragem, para ter em conta a eventual pluviosidade extrema que possa acontecer num determinado inverno, não é? Num determinado período relativamente curto ou menos curto, e também uma eventual ação sísmica, não é? Porque embora a zona sísmica não seja a zona mais gravosa do território português, é uma zona onde podem ocorrer sismos. Ou seja, do ponto de vista geotécnico, esta situação, em nossa opinião, deve ser acautelada de uma forma preventiva para evitar que, de facto, que aconteça um problema como nós testemunhámos, infelizmente, no final do ano passado, numa situação que tem algumas semelhanças com esta. Do ponto de vista do encapsulamento, portanto, nós temos, é importante que estas águas e que estes materiais, eles sejam encapsulados, ou seja, que eles sejam confinados para que não haja uma disseminação. Esse encapsulamento passa, do ponto de vista técnico, por duas soluções: a colocação superficial de uma membrana, portanto, que evite ou que minimize o contacto com a atmosfera e que evite também que o efeito da água, da pluviosidade, possa também potenciar essa disseminação e essa instabilização. E depois, como nós não pudemos, enfim, estes materiais foram colocados sobre o terreno sem uma impermeabilização da superfície do terreno, que é em geral o que dizem as boas práticas, ou seja, nós temos que encapsular por baixo e por cima, ou seja, o material tem que ficar o mais isolado possível, não é? Como essa situação não foi possível e, enfim, não foi executada, nós aconselhamos que sejam executadas umas cortinas de impermeabilização no terreno, não é? Nomeadamente em baixo, junto à estrada e junto ao rio Zezer, e em cima também junto à barragem. O que é que estas cortinas iriam permitir? Iriam permitir que a água que já lá está ficasse confinada. Ou seja, não houvesse nem uma alimentação, nem uma disseminação da água, que tem efeitos nefastos do ponto de vista ambiental e tem efeitos nefastos do ponto de vista geotécnico para a estabilidade desta encosta. Finalmente, acho que era muito importante, como temos uma situação de risco, fazer, enquanto não forem tomadas medidas, que em nossa opinião devem ser tomadas com a máxima brevidade, medidas de estabilização da encosta, em termos geotécnicos, em termos de encapsulamento, em termos de revestimento, em termos de cortinas de impermeabilização, enquanto essas medidas não forem adotadas, deve ser verificada qual é a instrumentação, a monitorização geotécnica, não é? Não estou estou a falar da monitorização geoquímica, estou a falar da monitorização geotécnica, ou seja, ver eventuais movimentos que a encosta esteja a ter, para que, caso esses movimentos sejam acelerados, efetivamente possa haver um plano de emergência que possa ser implementado em tempo útil e que evite, de facto, situações, como mais uma vez volto a referir, como já aconteceram recentemente, não é? E que, enfim, que depois, em vez de termos uma postura proativa, como devemos ter nestes problemas, passamos a ter uma postura reativa e vamos gastar muito mais dinheiro e provavelmente vamos ter vítimas, quer materiais, quer humanas, que penso que é aquilo que todos nós desejamos que não aconteça. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. E chegávamos assim ao fim da primeira ronda e passando de imediato aos grupos políticos aqui representados. Com a palavra para o Sr. Deputado Manuel Freixo, em nome do Partido Social Democrata. Por favor, são, portanto, 3 minutos com alguma tolerância. Agradeço.
Obrigado, Sra. Presidente. Agradeço a sua tolerância. Permita-me cumprimento todos os convidados para esta audição. Ouvi-los aqui foi muito importante e, de facto, gostaria de dizer que a localidade do Cabeço do Peão, que fica no Conselho do Fundão, de facto está ligada ao complexo das minas da Panasqueira. Ali funcionava um complexo industrial chamado a Lavaria e essa lavaria recebia o minério que vinha da margem direita do Zêzere, da zona da Covilhã, onde era a extração, ali era lavado e os rejeitados eram colocados nas escombreiras, havendo as escombreiras, o depósito de arseniopirite naquele sítio e também a barragem de lamas que depurava esses elementos que ali foram depositados ao longo de mais de meio século de intervenção. Em 2001-2002, a Câmara Municipal do Fundão sempre manifestou uma profunda preocupação com esta situação e não teve um papel passivo, não ficou à espera. Mandou preparar estudos, apesar de não ter essa responsabilidade, e de facto é talvez a única entidade que não tem responsabilidade, mas que quis convocar todos aqueles que tinham algo a ver com esta situação, que respondessem à responsabilidade perante as populações de cuidar e acautelar este passivo ambiental e este perigo. E não só mandou elaborar estudos, que deram origem, inclusivamente, a uma empreitada, porque aquilo era muito pior, aquilo estava abandonado, foi abandonado pela concessionária, depois o Estado veio validar este abandono com a desafetação. Mas a desafetação fazia parte de uma estratégia e não iliba a responsabilidade. Mas não é dessa responsabilidade que estamos aqui para falar. Nós estamos aqui a falar da responsabilidade de responder perante as populações e perante aquela complexidade ambiental relativamente aos perigos e aos riscos ali existentes. Foi na sequência da intervenção do município que foi feita a primeira empreitada, que se chamou selagem do depósito de resíduos de arsenopirite da antiga lavaria do Rio Silvares, como aqui o Sr. Professor já disse, era a questão mais premente que existia. Além de outras questões, aquilo é uma localidade, há uma estrada que existe lá e essa estrada estava intransitável naquela altura. Quase não se conseguia circular lá e mais. E a questão das águas, das águas pluviais e das valas, etc., estavam a afetar gravemente os depósitos ali criados. E, de facto, a Câmara Municipal do Fundão assumiu a liderança de cuidar das populações, das suas populações, e de cuidar desta situação. E fê-lo e estabeleceu, como aqui já foi dito, um plano para o qual ouviu as várias entidades que estão aqui presentes, todas elas, convocou todos aqueles que, porventura, poderiam ajudar a resolver este passivo, porque este passivo não se resolve de um dia para o outro. Uma coisa que levou mais de um século a ser ali acumulada, leva algum tempo. Começou a fazer os primeiros trabalhos, fez novamente duas novas empreitadas que levaram a um investimento de algumas centenas de milhares de euros, que ajudaram também a resolver problemas, permanente naquela altura, no âmbito ainda do CREM. E nesse projeto, a que chamou projeto Rio, visava sobretudo três vertentes. Primeiro, a vertente arqueológica, uma vez que aquilo deixou de ser uma zona mineira, deixou de ser uma mina. E provavelmente aqui, quando o senhor diretor de Geral de Engenharia, de Energia e Geologia, o engenheiro João Bernardo, falava nesta questão, provavelmente já estaria a referir a uma mina abandonada. Uma vez que deixou de estar... Vou já terminar só concluindo esta ideia, que é a ideia, no fundo, principal, que é a ideia estratégica, como atuar ali e como resolver este problema. Convocar todas as entidades colaborarem no sentido de um plano, que era um plano estratégico de intervenção, em que primeiro acudir às situações mais emergentes, foram feitas essas empreitadas, foram feitas essas intervenções. Em segundo lugar, também resolver os problemas viários, os problemas urbanísticos que ali existiam, porque viviam lá pessoas que não podiam registar as suas casas e não tinham as suas casas em seu nome por causa disso, e também a questão de, na medida do possível, transformar aquilo em visitação, que pudesse ser também servir de pedagogia em termos da visitação, porque de facto é indiscutivelmente um elemento marcante, não só na história das minas, mas na história de Portugal e na história da Europa, porque de facto aquela situação teve um grande impacto no nosso século XX. Dizer-vos finalmente que nesta estratégia, e vou já terminar, Senhora Presidente, nesta estratégia havia uma situação que era uma situação fundamental: acudir de imediato, fazer os estudos necessários para que se fizesse os trabalhos que aqui já foram relatados, alguns deles, no sentido de minorar ou fazer desaparecer os riscos que aqui foram descritos. Para isso era necessário, e aliás a senhora Vice-Presidente APA falou nisso, era necessário um novo enquadramento jurídico, que era um enquadramento numa mina abandonada, porque aquilo já não faz parte do Coto Mineiro. Aquilo foi abandonado pela concessionária e dentro do corpo das minas abandonadas há formas...
Deixe-me ter que terminar.
Oh, Sr. Presidente, deixe-me terminar, porque isto é que é a questão importante, é isto que os portugueses precisam de saber e as pessoas precisam de saber. Não, é preciso fazer um enquadramento, Sra. Presidente. E então, dentro deste espírito, inscrever nas medidas abandonadas e fazer as candidaturas necessárias para obter um financiamento para que as obras fossem feitas. Foi feita uma candidatura recente, que foi aquela que a APA falou, mas que não foi aprovada, era cerca de 2 milhões de euros e que iria exatamente suprir algumas destes problemas que os senhores professores aqui falaram e que eles falam, inclusivamente, que neste momento deve ser, essa intervenção de emergência deve ser feita imediatamente. Está tudo preparado. Agora é só preciso que todas as entidades, dentro do espírito de cooperação, colaborem e façam possível a intervenção, tal como foi delineada, tal como foi projetada. E, não tendo mais tempo, agradeço a tolerância do Sr. Presidente. Obrigado.
Só demorou 6 minutos e 40 segundos. Eu percebo que está a falar em causa própria. Estou a falar que está a... Eu percebi perfeitamente que estava a falar em causa própria. Passo agora a palavra. Ao senhor deputado, pronto.
Senhor Presidente, quer que isto, aliás, fique registado. Desculpe. Não, desculpe, mas eu tenho o direito de defender a minha honra. Eu não falei em causa própria. Eu não estou aqui para falar em causa própria, desculpe. Eu não falei em causa pessoal nenhuma. Eu não estou aqui. Eu estou aqui a representar. Eu represento os eleitores que votaram em mim e represento as funções que me foram cometidas por aqueles que votaram em nós. E é esse o único interesse que me move aqui. Não é nenhuma causa própria. Não tenho nenhuma causa própria, Sr. Presidente. E peço-lhe que retire esse comentário e peça desculpa.
Sr. Deputado, não vou pedir desculpa porque não o quis ofender. Oh, Sr. Deputado, posso? Eu não estou aqui em causa própria. Posso? Posso justificar? Mas enervou-se bastante. Senhor deputado, o que eu lhe queria dizer, posso traduzir noutras palavras, é que compreendi perfeitamente o seu estado de alma, razão pela qual não o interrompi, solicitando que terminasse mais cedo, uma vez que, tendo em consideração as responsabilidades até anteriores que teve naquela zona e perante o problema, tem dele não só, ou deve ter, um conhecimento muito mais aprofundado e, eventualmente, até uma preocupação mais reforçada de qualquer um dos outros. Era só esta a intenção e se não considerou causa própria, olha, eu consideraria. Por isso, se isso o ofendeu, as
não,
minhas...
Desculpa.
Senhor Presidente, não vamos agora aqui demorar mais tempo.
Senhora Presidente, eu aceito a explicação da Senhora Presidente, mas retiro, por favor, causa própria.
O senhor está a tomar a palavra sem que lhe deem. Dá-me licença, pronto. Passemos a palavra ao Senhor Deputado João Marcos, do Partido Socialista.
Muito bom dia a todos. Queria começar por cumprimentar as entidades presentes e agradecer todas as informações que nos trouxeram. Em termos práticos, aquilo que o Partido Socialista vê nesta situação é que estamos perante uma situação de extrema importância. Pela informação que foi trazida aqui, perante um iminente e um preocupante a possibilidade de um iminente acidente ambiental caso a escombreira desabe, não é? E com isso termos perigo, quer para pessoas, quer para o meio ambiente e para a saúde pública em geral. E dentro desta preocupação e dentro da informação que foi trazida aqui, só para ser esclarecido alguns pontos, porque houve aqui este projeto, esta estratégia para a recuperação, porque é um passivo ambiental que estamos a falar, um passivo que se calhar a Câmara Municipal do Fundão, com boas intenções, com a intenção do pós-mina ou pós-exploração, decidiu fazer alguma coisa por aquele espaço, mas é um passivo ambiental que neste momento pode nos trazer problemas muito maiores e, se calhar, passivos ambientais subsequentes muito maiores do que o atual, caso não haja uma medida ou uma resposta efetiva. A verdade é que, e era essa a pergunta que eu deixava, nomeadamente, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal do Fundão, quando foi feita esta cedência, esta desafetação desta área da concessão mineira, estavam ou não reunidas as condições técnicas de segurança, ambientais, definidas pela entidade competente na altura, que asseguravam, digamos assim, o respeito pelas normas e aquilo que era a garantia de segurança perante aquela ameaça que está ali retida. Se houve algum tipo de procedimentos necessários por parte da empresa antes de haver esta acedência, que seriam, digamos, essenciais para esta transferência da concessão e para vocês poderem continuar com esse projeto e que seria um bom projeto em termos de recuperação, pelo que eu percebi, de dar alguma reabilitar aquela área. Também tentar perceber, nomeadamente aqui em termos da APA, se houve naquela primeira fase do projeto, se o problema do custo do poluidor pagador, o critério do poluidor pagador, se não se colocava tanto na primeira fase como na segunda fase. Porquê desta segunda? Pelo que eu percebi, e por isso é que eu quero esclarecimentos, porque houve uma primeira fase, não sei se houve algum tipo de declaração, era necessário por parte da APA, o que é que variou da primeira para a segunda fase? E se houve essa variação, queria que me explicasse, porque acho que seria também importante, porque, na verdade, aquilo que precisamos de compreender é o que é que pode estar aqui a fazer algum tipo de constrangimento na resolução do problema, porque a verdade é que se tivermos sempre em conta este problema do poluidor pagador e este critério do poluidor pagador para o tipo de financiamento da resolução de um passivo ambiental, tendo em conta que houve esta desafetação para a esfera do município, nunca vamos resolver o problema. Portanto, tentarmos perceber nós, porque temos que compreender, porque a posição a ser, que deve ser a posição que se deve, isto na opinião do Partido Socialista, o caminho que deve seguir é sempre uma posição, uma postura proativa, não é? Como foi referido há bocado, e não uma reativa. Quando desabar, quando toda essa quantidade de arsénio e de material contaminante a entrar no Rio Zêzere e puser em causa o abastecimento das populações que utilizam o Cabrelo e o Castelo de Bode e outras alfeiras para o consumo humano, que seja tudo colocado em causa. E por isso eu queria, pelo menos estes dois pontos, já que não temos mais tempo, ainda tenho aqui mais algumas perguntas, mas seria também importante saber sobre isso. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Bloco
Muito obrigado,
Esquerda,
Sra.
ao
Presidente.
Deputado Pedro Soares.
Sabe que esta audição tem uma importância, não só por causa do passivo ambiental e da história, mas sobretudo para tentarmos olhar para o futuro. É que esta vertigem que se abateu sobre o país relativamente a novas explorações mineiras faz-nos lembrar, faz-nos refletir sobre, de facto, os riscos que estão iminentes desta proliferação de novos pedidos de prospeção e de explorações mineiras. É do lítio, é do ouro, é do estanho. Parece que o país agora passou a ser um coto mineiro no seu todo. E, portanto, o que nós percebemos é que há uma fragilidade enorme do Estado relativamente a esta matéria. E a situação é de tal forma grave que devo dizer-vos, sem querer dramatizar, que fiquei assustado com aquilo que nos foi dito pelos senhores professores do IST e da Universidade do Porto. Falaram-nos em situação não aceitável, em risco carcinogénico, em instabilidade da encosta, em ravinamento que pode dar origem a desabamento e a pôr em causa vidas humanas e uma situação dramática. Quer dizer, perante isto, eu queria saber o que é que a Direção-Geral de Energia e Minas fez nos últimos anos. Quer dizer, o que é que a Agência Portuguesa do Ambiente andou a fazer nos últimos anos? Quer dizer, se nós depositamos confiança nas instituições do Estado, nas entidades do Estado, que têm a obrigação de nos defender, que têm a obrigação de defender o interesse público, como é que é possível chegarmos a este ponto naquela região do Fundão, com a possibilidade, inclusivamente, de afetar outros municípios ali à volta. De facto, eu gostava de perceber, em primeiro lugar, que nível de confiança é que nós podemos ter na APA e na Direção-Geral de Energia e Minas para nos defender, para garantir o interesse público. Quer dizer, porque a única conclusão que nós podemos chegar neste momento é que não o fizeram até agora. Eu fiquei surpreendido quando a senhora engenheira nos diz que apenas interveio neste problema por causa de um parecer, de um pedido de parecer da Câmara Municipal do Fundão. Mas, senhora engenheira, mas não está em risco o ambiente? Não está em risco um conjunto de valores fundamentais em termos ambientais naquela situação? De contaminação de águas? De um desastre ambiental que pode ali surgir? Então, e a senhora engenheira diz-me que apenas interveio porque a Câmara Municipal de Fundão se lembrou de pedir um parecer sobre uma determinada matéria? Quer dizer, eu fico surpreendido com isto. Eu gostava que a senhora engenheira nos explicasse o que é que a Agência Portuguesa do Ambiente andou a fazer nos últimos anos relativamente a esta matéria. Assim como em relação à Direção-Geral de Energia e Minas. Sr. Engenheiro, por favor, o que é que se passou para que uma empresa como a Beraltrim and Wolfram tivesse abandonado, é o termo que está utilizado, mas nós estamos no terceiro mundo, nós estamos no Botsuana, que uma empresa qualquer chegue a este país, explore este país durante uma centena de anos e depois abandona e ninguém responsabiliza essa empresa? Mas será que é impossível responsabilizar essa empresa? Será que é impossível chamar à responsabilidade desses senhores? Mas onde é que nós estamos? Peço desculpa, é que uma situação idêntica passou-se há muito pouco tempo em Évora com a questão da exploração do ouro. Chegou lá uma empresa, começou a fazer prospeção, começou a fazer exploração e de repente desapareceu e mais ninguém lhe pôs a vista em cima e não há responsabilização de ninguém. Mas que país é este, Sr. Engenheiro? O que é que a Direção-Geral de Energia e Minas anda a fazer? É preciso assumir responsabilidades relativamente a esta matéria. E, por outro lado, Sr. Presidente da Câmara Municipal do Fundão, eu quero valorizar toda a iniciativa que teve sobre esta matéria, mas diga-me, por favor, como é que é possível a Câmara Municipal do Fundão assumir a responsabilidade da descontaminação e da segurança daquela escombreira sem mais? Quer dizer, como é que é possível isto? Mas a Câmara Municipal do Fundão tem meios? Tem a responsabilidade legal nisto? Quer dizer, de facto, eu acho que é uma injustiça enorme que se está a fazer. Eu compreendo todo o esforço, claro, está a defender a sua população, é evidente. Mas, quer dizer, mas tinha que se mexer relativamente a esta questão, tinha que exigir responsabilização. Tinha que exigir responsabilidade. Eu já disse que valorizo muito a intervenção.
Deputado, agradeço que deixe o Sr. Deputado Pedro Soares intervir.
A intervenção, a iniciativa da Câmara Municipal de Fundão, os estudos que mandou fazer, isso não está em causa. Não está em causa isso. E todas as iniciativas que teve no sentido de, in extremis, defender os interesses da população. Sr. Deputado, já disse isto e portanto, não vale a pena estar a pensar que todos valorizaram o papel da Câmara Municipal de Fundão. Agora, há uma outra questão, que é, mas como é que é possível aceitar uma responsabilidade desta sem ter feito nada para contestar isso? É só isto que eu estou a dizer. Eu estou-me a pôr no papel da Câmara Municipal de Fundão e de repente cai-me uma escombreira em cima, passa a expressão, não é? Com gravíssimos impactos, no caso ambientais e não só, e inclusive para a segurança das populações, e eu a única coisa que faço, porque sou uma pessoa responsável, é tentar, no imediato, defender a população. Mas eu acho que tenho que fazer outra coisa a seguir, que é, quem é que é responsável por isto? Quem é que abandona, fica sem responsabilidade nenhuma, e que interesses é que estão subjacentes a uma situação como esta? Porque não há outra forma de interpretar isto. Houve interesses fortíssimos que levou a que houvesse desresponsabilização da empresa, houvesse uma atitude, na minha opinião,
estou aberto a que me expliquem melhor, houve uma atitude pouco proativa, para não utilizar outros adjetivos, por parte das entidades do Estado responsáveis por esta matéria. E, portanto, que interesses é que estiveram subjacentes a estas atitudes e a esta situação gravíssima que nós estamos a viver naquela região? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, como vê, ultrapassou largamente o seu tempo também. Exato. Mas também em causa própria. Todos nós, exatamente. E passo a palavra neste momento à senhora deputada Paula Santos, do PCP, por favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu queria também cumprimentar todos os convidados, agradecer o conjunto de elementos que trouxeram à discussão sobre este problema, elementos que nos permitem também conhecer um pouco melhor a situação relativamente a esta área em concreto do Cabeço do Peão, que foi desafetada da concessão mineira, e do conjunto de informações que aqui nos trouxeram, nós tiramos duas conclusões. Uma primeira é que, e não faltam estudos, temos aqui dois investigadores, mas não faltam estudos que salientam e que colocam em cima da mesa um conjunto de riscos associados à situação em que estamos presentes no Cabeço do Peão. Do ponto de vista, naturalmente, dos impactos ambientais, do ponto de vista dos impactos da população, dos riscos associados vários, que eu vou agora aqui, não vou agora fazer essa referência. Estudos também que evidenciam a necessidade de se tomar medidas para evitar qualquer acidente ou qualquer ocorrência de maior possa, de facto, vir a acontecer. E a segunda conclusão que retiro, e essa me deixa, de facto, esta é já bastante preocupante, não é? Estamos, de facto, perante uma iminência de uma situação que é necessário intervir e que é necessário prevenir para que aconteça algo mais grave. E a segunda conclusão é a total responsabilidade, em particular, das entidades da Administração Central. Total de responsabilização relativamente a esta matéria. E isto deixa-me profundamente preocupada sobre a situação. Nós tivemos a oportunidade de questionar o Governo sobre esta situação e o que o Governo nos diz é um lavar de mãos completo, dizendo que toda a infraestrutura é da responsabilidade da Câmara Municipal do Fundão, que a Câmara Municipal do Fundão e que a empresa Beralt e Nevrofon Portugal partilham responsabilidades relativamente ao controle da estabilidade das combreiras da barragem de Lamas. É isto que o Governo nos responde. Portanto, se vier, quem tiver que intervir é a Câmara e a empresa, e se houver alguma coisa, nós não temos qualquer tipo de responsabilidade. Eu creio que nós já, não nesta área, mas eu creio que até os acontecimentos recentes, não nesta área mineira, mas nesta área de exploração, no caso concreto de pedreiras. Mas tivemos recentemente os acontecimentos no distrito de Évora. E eu creio que nos deveriam alertar para as preocupações várias no país. E creio que não podemos ficar numa atitude de que não temos nenhuma responsabilidade relativamente a esta matéria. Então, muito bem, vamos lá. E estas eram as questões que eu queria colocar sobre esta questão, o Sr. Presidente, com a sua tolerância e a tolerância que foi dada aos demais grupos parlamentares. E a questão que não compreendo é, conhecendo a Câmara Municipal, a situação e os investimentos que seriam necessários para a estabilização, porque é que aceita ficar com a responsabilidade do tratamento desta escombreira? Esta é uma questão que gostaria de colocar, tendo em conta, de facto, porque era previsível que houvesse efetivamente um conjunto de preocupações grandes associadas e de investimentos grandes relativamente a esta matéria. Porque é que o Governo, ou neste caso concreto, não está aqui o Governo, está a Direção-Geral de Energia e Geologia, está a Agência Portuguesa do Ambiente, neste despacho de desafetação em que há um conjunto de responsabilidades que são da empresa, mas a questão que se pergunta é: fiscalização, que monitorização é feita para que garantir que a empresa cumpre efetivamente com as suas responsabilidades relativamente a esta matéria. Porque eu creio que não podemos aceitar que há uma empresa que tem uma concessão de uma exploração mineira, que terminada essa exploração em determinado local, lave daí as suas mãos e não tenha que não tenha mais nenhuma responsabilidade. E é importante perceber o que é que foi feito por parte das entidades, e neste caso das autoridades competentes, para efetivamente assegurar que o conjunto de condições e de responsabilidades que são colocadas à empresa são efetivamente cumpridas e que são assumidas, e que o local não fica totalmente ao abandono, colocando em risco populações e colocando em risco o ambiente. E a questão que queria colocar, porque nós não aceitamos esta atitude de desresponsabilização, e para terminar, Senhora Presidente, é perante, de facto, a evidência de vários estudos que existem, de impactos na saúde das populações, de riscos ambientais, de riscos do ponto de vista da contaminação das águas, o que é que pensam este conjunto de entidades, que intervenções e que medidas pensam efetivamente tomar? Porque eu creio que vir à Comissão dizer que não temos qualquer tipo de responsabilização não responde. Não responde, não pode ser. Não pode ser, quando há de facto evidência científica que estamos a colocar alertas. E eu creio que queremos evitar que aconteça naturalmente acidentes e eventuais ocorrências. Creio que essa é a grande preocupação que aqui está em cima da mesa relativamente a esta matéria, e é preciso respostas. É preciso respostas. Não se pode dizer que não temos nada a ver com o assunto.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos, pela sua intervenção. Vamos passar então, terminou a ronda dos grupos parlamentares. Vamos passar então agora às respostas dos nossos convidados. E pela mesma ordem dava a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal do Fundão, Dr. Paulo Fernandes. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Bom, a questão relativamente ao que fomos fazendo relativamente a todo este processo. Nós fomos pedindo, e em reuniões, dezenas de reuniões, que após todos os estudos que fomos fazendo, que era fundamental um enquadramento dos equipamentos mineiros, vamos chamar a escombreira, a barragem de Lamas, naquilo que é o programa das minas abandonadas. O Estado português tem efetivamente uma medida. Tem uma medida já há bastantes anos, de uma eficácia comprovada, que tem uma empresa pública chamada EDM, que faz a gestão exatamente desses espaços e dessas minas abandonadas. E pós, digamos, a desafetação, de facto, isto até é um pouco quase paradoxal, o tal plano de reabilitação que eu falo, que teve uma primeira fase de execução em 2009, 10 e 11, e essa segunda fase que não conseguiu a aprovação de financiamentos comunitários no âmbito do PoSEUR, foi realizado sob a égide da EDM. A própria EDM até financiou uma parte dessa intervenção. O que nós pretendemos é que esta questão seja estrutural, ou seja, que de uma vez por todas seja reconhecido que estamos perante, hoje, algo que está na égide do Estado local, do município. O município recebeu, sem qualquer ónus em encargos por escritura pública, exatamente esse terreno rústico onde está a aldeia. Nós tínhamos um problema de ordenamento, que tínhamos que tentar que os ex-mineiros, que alguns receberam as casas em processo de indemnização, pudessem legalizar as suas casas. Então tínhamos uma questão de ordenamento da aldeia, mas estava tudo dentro de um mesmo prédio rústico. Por isso, no mesmo prédio rústico veio a aldeia e vieram os equipamentos mineiros que eram subjacentes. E nós fizemos, de facto, esse pedido à Direção-Geral de Geologia muitas vezes, ao Ministério da Economia muitas vezes, ao Subdiretor-Geral do Ambiente várias vezes, ao Ministro do Ambiente dos diversos governos várias vezes, ao Secretário de Estado do Ambiente várias vezes. Temos vários pedidos por escrito, tem várias, uma data de reuniões, e chegámos ao final deste processo, e que levou à não aprovação dos financiamentos comunitários. Ou seja, como é que este país se pode dar ao luxo até de não poder abdicar eventualmente financiamentos comunitários que estão especificamente para a reabilitação das áreas abandonadas? Porquê? Porque nem sequer, como disse ali o professor Fiusen muito bem, nem sequer no inventário nacional das zonas perigosas, a Panasqueira, de uma forma geral, e em concreto o Cabeça do Peão, de facto aparece. Até aparece com uma ótica de redução de risco praticamente nulo, que não é prioritário de intervenção em termos das áreas mineiras. Isto, 2003 para cá, nós por diversas vezes pedimos que essa questão fosse alterada e foi por causa dessa questão não ser alterada que depois foram-nos pedindo, olha, o estudo que aqui está a ser feito é porque, de facto, não estava sequer inserido no quadro do inventário dos espaços mineiros perigosos esta mina e, como tal, criou um conjunto de constrangimentos enormes. A questão do pagador é uma questão que não é fácil, obviamente, de resolver. A questão do pagador é uma questão formal, mas é uma questão, obviamente, também que todos nós sabemos que, obviamente, há uma empresa chamada Beraltin que ainda tem exploração muito grande no local. Ou seja, por isso, evidentemente, há aqui sempre uma questão complexa de lidar. Mas eu acho que só resolvemos esta questão, mas olhando para todos os dados do problema, primeiro, de facto, aquilo está hoje sob a égide da propriedade do município. É verdade que sim. Também somos Estado. É verdade que sim. Como tal, nós avançámos proativamente com um conjunto de estudos e projetos. O Estado tem ferramentas institucionais, nomeadamente a empresa pública, para tratar essa questão. O Estado até foi explorador das minas da Panasqueira durante 20 anos. Ou seja, não nos esqueçamos que o Estado, nos últimos anos, antes do fecho do Cabeça do Peão, foi sócia desta mesma empresa. Ou seja, não esqueçamos essa questão, que não é menor no âmbito de todo este processo. O modelo de encerramento das minas, em 99-2000, a própria APA indica que, no parecer que nos entregou, que tem as maiores dúvidas que o encerramento tenha sido feito corretamente em 99-2000. Tem dúvidas. Eu nunca consegui resolver essas dúvidas se, de facto, o encerramento foi feito corretamente nos anos 90, relativamente àquela parte. Levanta a questão das dúvidas como uma das questões associadas ao parecer que dá. Este é um aspecto formal que nós temos candidaturas, temos projetos de execução, nomeadamente a impermeabilização da barragem de Lamas, já que foi referido. Esse é um dos projetos de execução feito pela EDM, que estamos prontos para poder lançar. Agora temos esta questão formal, que era essencial em termos de enquadramento. Só em 30 segundos, um aspecto relativamente ao risco. Nós, relativamente à água, já conhecíamos que, de facto, ao longo dos anos, foi melhorando a qualidade da água no local. Os dados são de natureza pública e sabemos. E não é de estranhar, por duas ordens de razão. Foi fundamental a empresa Beraltin não fechar em 2004-2005, porque desde lá fez, de facto, a reabilitação, nomeadamente das hectares, que estão a ser acompanhadas pela DGM, e reduziu imenso o problema que temos. O problema das águas no Zêzere, eu diria que, se calhar, 10% ou 5% são Cabeça do Peão e 95% é da exploração que ainda está em curso. Por isso nós temos, e que vai desaguar exatamente ao Cabeça do Peão a ribeira que traz o resultado dessa exploração, bate exatamente também no Cabeça do Peão. Por isso é preciso ter esta consciência e essa é uma boa notícia que tem muito vindo bem a ser sustentada. A segunda parte, do ponto de vista geotécnico, eu concordo que é preciso fazer mais estudos geotécnicos, mas é verdade que a monitorização que é feita do ponto de vista da barragem, feita pela Beraltin, e alguns estudos preliminares que houve, não há indicação ao dia de hoje, no curto prazo, ou seja, a médio e longo prazo é fundamental sermos proativos de redução de riscos, mas não há nenhuma indicação que há ali um perigo iminente. Agora, é fundamental, e volto a dizer, que a médio e longo prazo, obviamente, e com estudos geotécnicos adequados, se possa, para além da impermeabilização, que é o projeto que já temos, se possam pensar outras medidas no ponto de vista da base da barragem de Lamas, que obviamente está consolidada, e volto a dizer, está há 80 anos no local.
Obrigado, Sr. Presidente. Passo agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Figueira dos Vinhos, Dr. Jorge Manuel Fernandes de Abreu. Faz favor, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, conforme já disse anteriormente, o facto do município de Figueira dos Vinhos estar aqui é a preocupação da população, tem a ver com a qualidade da água. Uma vez estamos ajusando o problema e eu acho que neste preciso momento a minha maior colaboração em sede desta comissão é prescindir do meu tempo para que as entidades, nomeadamente as entidades, quer o meu colega do Fundão, quer as entidades que represento aqui, digamos, o Poder Central, possam ter a oportunidade de esclarecer. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Diretor-Geral de Engenharia e Geologia, Engenheiro João Bernardo, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, volto a reafirmar um conjunto de situações que já disse e, portanto, vou reafirmá-las muito brevemente, mas há aqui duas ou três questões que acho que é importante clarificar. A Direção-Geral de Energia e Geologia só pode atuar no âmbito estrito das suas competências e, portanto, no âmbito legal das suas competências. E o âmbito legal das suas competências circunscreve-se àquilo que a Administração Central do Estado pode fazer e está na sua lei orgânica, ou seja, tudo o que não está na sua lei orgânica. E a partir do momento em que esta exploração ou esta parte da exploração sai da sua concessão, a Direção-Geral de Energia não tem qualquer poder de intervenção nessa parte. E, portanto, não pode sequer intervir. Não é... Temos preocupação, acompanhamos, como todos os senhores, mas não tem a capacidade e competência para intervir. Depois, temos aqui um problema de responsabilidades que parece ser objetivo, mas, de facto, é mais complexo do que isso. Quando esta situação é decidida, e é decidida entre a Câmara e a empresa Beraltin, em 2004, todo o processo de acompanhamento da concessão mineira das minas da Panasqueira era feita pelo Instituto Geológico e Mineiro. Como eu referi na minha intervenção inicial, o Instituto Geológico e Mineiro passou-se na sua quase totalidade, 90% e tal, para o Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia. Não veio para a Direção-Geral de Energia. Vieram 30 pessoas. E, portanto, toda essa competência de acompanhamento, eu não sei o que é, não, desconheço. Ou seja, tenho algum conhecimento, mas pouco. Não sei se foi feito um bom acompanhamento, um mau acompanhamento. Não transitou para a Direção-Geral de Energia e Geologia. Do ponto de vista daquilo que é a responsabilidade atual, a Direção-Geral de Energia cumpre toda a sua responsabilidade que tem nesta matéria, ou seja, acompanhar a concessão mineira, as minas da Panasqueira, e desse ponto de vista tem acompanhado, e como referiu muito bem o Sr. Presidente da Câmara do Fundão, tem acompanhado todos os processos, as obras que estão ali a ser feitas, a exploração, etc., e tem relatórios regulares sobre o que se passa nessa concessão. Naquilo que não é concessão, não é concessão. Aquilo que se tentou acautelar na altura, e foi a intervenção do Estado, foi, ao desafetar esta zona, que esta desafetação tivesse condições que permitissem que, de alguma forma, as questões do passivo ambiental e as questões do risco geotécnico estivessem asseguradas. E ficaram essas condições plasmadas num protocolo. E essas condições foi que a Câmara assumiria as questões relacionadas com a parte do passivo ambiental e as questões geotécnicas de estrutura ficariam divididas entre a Câmara e a empresa Beraltin. Obviamente que havia uma estratégia por trás disto. Eu não lhe consigo recuperar essa estratégia, mas julgo que a intervenção da empresa de desenvolvimento mineiro faria parte dessa estratégia como uma zona abandonada e, portanto, poderia fazer essa intervenção. Aliás, que foi feita. Tanto quanto sei, a empresa de desenvolvimento mineiro fez, numa primeira parte, essa intervenção. Exatamente. A empresa de desenvolvimento mineiro também faz parte, não sendo uma empresa da Administração Central do Estado, mas é tutelada por Estado, portanto, o Estado continuou a acompanhar, naquilo que é a sua responsabilidade, o desenvolvimento destas situações. Aquilo que não funcionou foram as questões das candidaturas, em que se podiam ter fechado, mas, enfim, aí julgo que são questões técnicas, formais, administrativas, que urge esclarecer, mas que, enfim, me ultrapassam e, portanto, não sei o que é que está por trás desta questão do polidor pagador. Sabemos que temos aqui N empresas, 8, 10, 11, até o próprio Estado, que também devia ser considerado polidor porque foi sócio. Quer dizer, é muito difícil estar aqui a decidir quem foi, quem não foi, etc. Só para arrematar e para um esclarecimento em relação àquilo que o Sr. Deputado Pedro Mota Soares disse relativamente à vertigem que se abateu sobre o país, sobre a exploração mineira, só para esclarecer que os recursos geológicos são um ativo extremamente importante do país e que não deve ser menosprezado e que serviram, como já ouvimos aqui, para dar emprego a uma faixa muito grande da população. Tivemos 10 mil empregados nas minas e, portanto, os recursos geológicos são fundamentais para a coesão territorial e social do país. E não temos de explorar todos. O que o país tem como obrigação é fazer claramente um reconhecimento e uma avaliação dos seus ativos. E depois decide explorar ou não explora. Agora, a avaliação dos ativos parece-me fundamental, mas isso é outra questão. Pronto. Era só para deixar aqui este esclarecimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral de Energia e Geologia. E agora, Sra. Engenheira Mercedes Ferreira, da Agência Portuguesa do Ambiente, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada Pedro Soares. Bom,
Em resposta a uma questão que na generalidade aqui foi colocada sobre o que é que a APA deve fazer, porque isto é um problema ambiental no geral, todos concordamos que sim, que é um problema que temos que olhar para ele. Agora, tal como disse aqui o meu colega da JEG, nós temos que atuar dentro daquilo que é o quadro da nossa lei orgânica, das nossas competências. E, de facto, neste quadro, a APA agiu, por exemplo, no caso do POCUR, até teve alguma proatividade tentando conseguir considerar que isto era um passivo industrial para poder ser integrado nesta avaliação desta candidatura. Ela só não foi para a frente, de facto, porque não houve o desenvolvimento necessário de todos os elementos que, como nós sabemos também, todos os financiamentos têm regras e essas regras têm que ser cumpridas, e não houve, de facto, da parte também da Câmara Municipal do Fundão a entrega de todos os elementos necessários para se chegar a uma conclusão mais positiva nesse aspecto. Quanto à questão ainda da monitorização, a APA tem essencialmente funções de licenciamento e acompanhamento da qualidade da água e das massas de água nesta competência. E mais uma vez refiro aqui, e parece que foi corroborado de certa maneira com o que os nossos professores aqui disseram e também a Câmara de Figueirão dos Vinhos o relatou, os factos neste momento dizem de facto que a qualidade da água não está em perigo neste momento. A rede de monitorização é muito intensa, temos monitorização imposta por uma licença ambiental que a Câmara, de facto, que a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, acompanha e verifica regularmente, porque tem reportes muito regulares, tem uma campanha de monitorização, posso lhe dizer que são 4 vezes ao ano para, portanto, parâmetros físico-químicos, mais 6 vezes por ano para outro tipo de parâmetros. Temos ainda, a somar a isto, a monitorização por parte da EDP e por parte da ADP também, porque também têm ali interesses na qualidade da água de Castelo de Bode, e portanto há aqui de facto uma contínua verificação de qualidade da água. Portanto, há neste aspecto uma salvaguarda. E decorre da licença ambiental que ainda está em curso. Quanto à questão que o Sr. Deputado colocou, o Sr. Deputado João Marques, relativamente ao que aconteceu na primeira fase e na segunda. Na primeira fase, o financiamento foi via CREN, a APA aí não tinha intervenção nenhuma, não era chamada sequer a dar parecer em momento algum. E, portanto, não foi essa fase, não foi acompanhada por nós. Portanto, o POCUR, sim, temos que dar um parecer, fazer a avaliação de mérito e depois a entidade de gestão do POCUR dá sequência. E, nesse caso, o problema foi, de facto, o foco na identificação do poluidor pagador, que, vamos lá ver, hoje ainda existe, ainda tem em exploração toda uma parte e os documentos e as informações que temos disponíveis dos protocolos assinados com a Câmara não nos garantem que, de facto, não é responsável aquela entidade. Para além disso, eu considero que, de facto, há um enquadramento legislativo ao longo destas décadas todas que não desresponsabiliza de maneira nenhuma o promotor que deveria ter acautelado ao longo do tempo todos estes problemas que agora se agudizaram. E, portanto, eu teria que dizer à deputada Paula Santos que, de facto, a APA, a DGEG, toda a administração central está preocupada com o assunto, não vai demitir-se de ser parceira na procura de soluções, nunca o fizemos e vamos fazê-lo. Agora, de facto, há aqui um problema que é um problema que vem de trás e que, se nós não olharmos com o devido enquadramento, estamos a abrir precedentes em muitos outros casos que este país pode ter e que temos que avaliar com cautela. Porque o promotor, tal como disse aqui o colega, há um ativo que é económico, que promove a economia, mas também há responsabilidades acrescidas desde que começou a sua atividade e que já lá vão dezenas e centenas de anos. E essa atividade, essa que devia ter sido acompanhada, fiscalizada, e temos entidades para o fazer, incluindo a IGAMAOT, e, portanto, ser atribuído as devidas penalizações em devido tempo ao promotor para que as coisas tivessem sido feitas de outra maneira. Portanto, há aqui, não há uma desresponsabilização da administração nem da APA neste processo. E mais uma vez repito, a Agência Portuguesa do Ambiente, em conjunto com a própria tutela, está disponível para ser parceira na procura de soluções. E tanto o fez que, muito recentemente, agora quando a tutela embebeu esta área da energia que não estava sob a ágia da nossa tutela, já tentou, noutros aspectos, como referiu a deputada Paula Santos, do PCP, fazer inventariação de problemas com pedreiras, e está a desenvolver o seu trabalho também neste setor mineiro. Não quer dizer que não venha a haver, de facto, grande intervenção e parceria da própria tutela da APA na procura de soluções as mais adequadas para, de facto, prevenirmos estas questões deste passivo ambiental que aqui está, que está identificado e que, de facto, podemos, com a identificação e com a compilação dos dados da informação de que dispomos, e que já é muita, pode, de facto, chegar a um plano de gestão ambiental que, na minha opinião, não desresponsabiliza de todo ainda a 100% o promotor, que deve estar envolvido e deve ter as suas responsabilidades na matéria.
Muito obrigado, Sra. Engenheira. Sr. Professor António Fiusa, fechou, Sra. Deputada, para que efeito? Mas já acabou. Mas a CG já não vai responder. A CG já não vai responder. Sim, sim, rapidamente.
Eu só queria perceber quem é que tem que fiscalizar se a empresa. Foi colocada uma série de condições para a empresa cumprir. Quem é que tem que fiscalizar se aquilo é cumprido ou não é?
Ok, muito obrigado. Senhor Professor António Fiusa, faz favor.
Apesar de não ser realmente a minha especialidade, eu vou lançar aqui meia dúzia de motivos realmente de reflexão. Realmente o plano de recuperação de minas ambientais, de passivos ambientais mineiros em Portugal, partiu realmente de um estudo que foi feito por pressão, enfim, e com da comunidade europeia, um estudo que foi feito pelo IGM, Instituto Geológico Mineiro, em 1999, foi feito um levantamento exaustivo, e atenção, chama a atenção para estes pontos, das minas que, na altura, estamos a falar em 1999, ou não tinham dono, ou que tinham sido do Estado. E, portanto, essa lista foi feita, chegou-se a uma lista de 175 minas, por ordem de prioridade, segundo o inquérito realmente que foi feito, de intervenção. Em 1999, o Cabeça do Peão realmente tinha um dono, ok? Nessa altura era a Avocet Mining, ok? O dono da empresa, portanto, não foi incluída nessa lista. Esta lista depois viria a ser ampliada só em 2013, ok? Neste momento são cerca de 199 minas que necessitam dessa intervenção. Cerca de 80 já foram, ok, intervencionadas, nem sempre com bons resultados, deve-se dizer, mas na maior parte dos casos com bons resultados. O motivo de reflexão que eu queria levar, eu não sou jurista, portanto, mas é que realmente há aqui, parece-me a mim, ok, como leigo na matéria, há aqui realmente um problema no princípio do poluidor pagador, é que realmente quem é que é realmente o poluidor, porque entre 1928 e 1973 é o período áureo da companhia. A companhia era Baraltina e Wolfram Limited, que depois foi herdando o nome, e foi o período áureo que correspondeu com a Segunda Guerra Mundial, etc. Em 73 a 90 é substituída pela Baraltina e Wolfram Portugal, e aqui há uma intervenção do Estado através do Banco Nacional Ultramarino, que entra com cerca de 20% de capital. De 90 a 93, há uma empresa chamada Minorco, que toma conta das minas, solicita em 93 o encerramento da mina, é-lhes dito que realmente tem que resolver o problema ambiental, é colocado pela primeira vez o problema ambiental, em 93, e eles resolvem não encerrar e conseguem vender a mina, nessa altura, à Avocet Mining. Portanto, entre 93 e 2004, a propriedade passa a ser da Avocet Mining, que tem muitos problemas de fundos, especialmente no final da vida, de tal modo que na parte final da vida os salários são garantidos pelo Fundo de Garantia Social, que vão pagar realmente os salários dos trabalhadores, de modo a não haver um despedimento. Em 2004, e portanto, é neste período, okay, que se dá a inventariação que eu referi, das minas que necessitam abandonadas, dos passivos ambientais, portanto, é neste período, entre 93 e 2004, em 99. Em 2004 é vendida uma empresa subsidiada da Almonte, que é uma empresa canadiana, chamada Primary Metals, que neste momento não existe. Okay. Em 2007 e 2016 é vendida a uma empresa japonesa que é Sojitz, ou Sojitz, não sei se o J se lê J ou I, em japonês Corporation, que esteve até 2016, e em 2016 volta a ser comprada agora diretamente pela Almonte Industries. Não é? Portanto, para dizer que realmente o problema numa mina que esteve praticamente 89 anos em produção, que passou por toda uma série realmente de donos, é normal que surja aqui realmente a problemática relativamente a quem é o poluidor e quem não é. Só queria acrescentar isto.
Ok, muito obrigado, Sr. Professor. Professor Alexandre Pinto, faz favor.
Muito obrigado. Vou só aqui fazer um ou dois comentários, portanto, pegando até um pouco naquilo que o Dr. Paulo Fernandes da Câmara Municipal do Fundão referiu. Eu julgo que, do ponto de vista geotécnico, nós realmente temos ali um problema. E temos sinais que o problema, ele pode estar adormecido, mas ele está lá. E os sinais são os fenómenos de instabilidade localizada, os ravinamentos, são aqueles pequenos escorregamentos que nós temos para a estrada, e aquilo é, como nós costumamos dizer na nossa atividade, é a natureza que nos está a avisar, não é? A natureza está-nos a avisar e muitas vezes a natureza não tem paciência para esperar pelas decisões, quando elas, em particular, são tardias. Ou seja, a nossa sugestão é, julgamos que do ponto de vista da parte ambiental existe uma monitorização que está a ser feita e que é adequada, mas temos algumas dúvidas que do ponto de vista geotécnico essa monitorização esteja a ser feita com o mesmo detalhe e com a mesma frequência. E sobretudo que existam, não temos conhecimento, que existam estudos de verificação da estabilidade daquela encosta. Estamos a falar de estudos que, mesmo do ponto de vista de investimento, em geral, estamos a falar de 3, 4% do custo de uma obra, de uma intervenção, portanto, são estudos, do ponto de vista de investimento, acabam por ser um investimento comparativamente relativamente reduzido, não é? E que esses estudos, que depois podem suportar um plano de instrumentação e observação, permitem, pelo menos enquanto a intervenção não for feita, que em nossa opinião deve ser feita com caráter de urgência, a intervenção de estabilização da encosta, mas pelo menos podemos ter um projeto, não é? Podemos ter um projeto alicerçado em estudos de natureza geológica e geotécnica, e podemos ter um plano de instrumentação e observação da encosta que nos permita, dentro do possível, ir gerindo esse risco, não é? Porque o risco geológico e geotécnico provavelmente até está a montante do risco ambiental, não é? E, portanto, se houver um problema de geológico e geotécnico naquela encosta, todos os outros problemas vêm na sequência. Portanto, a nossa recomendação é, de facto, que esta situação seja devidamente acautelada e com a máxima brevidade possível. Muito obrigado.
Muito obrigado. Bem, chegámos ao final da nossa audição. Queria apenas dizer que a riqueza geológica do nosso país deve ter como contrapartida uma exploração que não conduza a situações como esta que nós estamos a viver, aqui no Cabeço do Peão, e, portanto, julgo que nos deve fazer refletir todo este debate sobre futuras explorações mineiras. De qualquer modo, percebemos que a situação que está criada no Cabeço do Peão é uma situação complexa, desde logo porque há várias entidades a intervir, desde privadas, mas também públicas, e, portanto, vamos continuar a acompanhar esta matéria, agradecendo desde já a todos os que aqui estiveram, nossos convidados. Muito obrigado pelos vossos contributos e esclarecimentos. Obrigado.